coragem, esperança, paciência, perseverança, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Quantas vezes já repetiu a expressão por favor ou se faz favor? Certamente foram incontáveis. Arrisco mesmo a dizer que a usamos todos os dias ou quase todos os dias nos nossos relacionamentos, seja em casa, no trabalho, entre amigos e com desconhecidos. Mas quase sempre o se faz favor acaba por resultar num obrigado. E essa será, porventura, uma das palavras mais encantadoras em todos os lugares do mundo, seja ela pronunciada em que idioma for. A palavra latina favore deu origem à nossa palavra portuguesa favor e tem a sua raiz no verbo latino favel. O termo sofreu, com o passar do tempo, algumas não significativas mudanças na sua morfologia, mas manteve o significado. Diz-se que, em Roma, existia um vento tépido do oeste muito agradável, ao qual chamavam de favonio, e que foi daí que surgiu a palavra latina favore. Sendo assim ou não, o que é certo é que desse nome, favonio, surgiu na língua portuguesa o não muito usado verbo favonear, o mesmo que favorecer ou ser favorável. Bom, favor é um termo utilizado por toda a gente em toda a parte, tem variadíssimos sinónimos, traduz aquilo que se faz de maneira voluntária a alguém sem imposição ou constrangimento. O favor prestado sem esperar recompensa atrai quase sempre a reciprocidade naquele que o recebeu. O gesto voluntário de favorecer ou ser favorável para com um amigo ou até para com um desconhecido é quase sempre recebido com um sorriso ou mesmo com uma manifestação de profuso contentamento e gratidão. Tantas vezes ouvimos: não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti. Sem desvalorizar o ensinamento que o ditado popular nos traz, porém, fará mais sentido adotarmos o hábito de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. É que, deste modo, o nosso favor pode encontrar a expressão no cuidado, no carinho, na ajuda e em tudo aquilo que beneficiará alguém. Por vezes, apenas ofertamos o que queremos ou aquilo que já não precisamos. Mas é preciso estar atento ao que o outro necessita receber. Se não, bom, poderemos estar apenas a satisfazer o nosso ego com o favor que é prestado. E poderá ser que o outro se sinta invadido na sua dignidade e não ajudado. Por outro lado, fazer o bem sem olhar a quem é o chavão popular que pode ser, quando mal interpretado, um incentivo ao favorecimento sem critério. Talvez por isso será mais apropriado fazer o bem olhando a quem o fazemos, ou seja, a quem realmente precisa, sem, no entanto, importar quem é. O favor. O favor poderá ser um pequeno elo na cadeia da solidariedade humana. A cada dia, esse elo pode ser acrescentado na construção dessa corrente que une dois ou mais seres. Quando nos preocupamos com o próximo, seja ele de perto ou de longe, e com o que lhe traz aflição ou até sofrimento, e nos dispomos a ajudar, ou quando nos aproximamos de alguém que vive na expectativa de ventos mais favoráveis e sem constrangimento lhe abrimos a porta do nosso coração, o relacionamento torna-se não só mais fácil, mas mais veraz e mais sólido. O resultado é quase sempre paz, alegria, satisfação e tudo aquilo que nos tornará mais felizes e mais humanos. O Santo Evangelho revela-nos um Cristo que nos é absolutamente favorável a todo o tempo. Assim foi enquanto viveu entre os homens e mulheres do seu tempo. Ao lermos os Evangelhos, descobrimos a sua predisposição para favorecer os mais frágeis e os rejeitados. Percorria Jesus, diz Mateus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esta forma de ser quem era e fazer pela razão porque o fazia estava no seu ADN, na sua natureza, dentro de si mesmo, como o pilar que sustenta o seu caráter, o seu eterno amor pelos seres caídos que veio resgatar. Jesus, certo dia, passava por Samaria, depois de uma longa caminhada debaixo de um sol escaldante, acompanhado pelos seus discípulos. Enquanto estes descem à cidade de Sicar para comprar alimentos, Cristo espera-os à beira de um poço. A convivência entre judeus e samaritanos era socialmente inexistente. Viviam separados por séculos de ódios e intrigas ideológicas, de tal forma que não seria expectável um judeu pedir um favor a um samaritano ou vice-versa. Porém, uma samaritana aproximou-se do poço. Olhando de relance para o homem de aparência judaica que ali estava, apressava-se a encher o seu cântaro, mas é surpreendida pelo pedido de Jesus: "Dá-me de beber." A mulher questiona-o acerca do preconceito mútuo que os afastava, lembrando que o favor pedido por Jesus era por essa razão inconsequente. Mas Cristo responde: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." O diálogo prossegue com Jesus oferecendo-lhe a água viva. "Mas aquele que beber da água que eu lhe der," dizia Jesus, "nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." A conversa, que começou com um pedido de favor de Cristo a uma samaritana, termina com o rogo suplicante de uma mulher pela água da vida. Afinal, a sede da samaritana é a sede da alma, a sede de Deus. É a insatisfação extrema que não pode ser saciada por nada que é humano. É dessa água que você e eu, amigo ouvinte, necessitamos. No final, o cântaro, que representa a pequena capacidade do que se dispunha a oferecer, é deixado para trás, esquecido à beira do poço, pois é inútil, porque não pode conter a água viva. Amigo ouvinte, foi um prazer estar consigo. Até ao nosso próximo encontro.
Coragem, esperança, paciência, empatia.
Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.